reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
O último lugar mencionado no capítulo de ontem, que foi Deuteronômio 3, chamado de Casa de Peor, despertava lembranças e lições refletidas no capítulo de hoje. Com as palavras "agora pois", Moisés inicia a exortação do povo à obediência de modo conclusivo para apelar ao coração daquela gente. Os israelitas haviam falhado em ocasiões anteriores. Eles tinham também conquistado vitórias recentemente, mas o que seria do futuro? Será que aquele povo permaneceria fiel a Deus? Então, com essa preocupação que o velho líder Moisés faz esse sermão aqui, que reflete a essência de Deuteronômio conforme o que nos ensinam os versos de abertura e de fechamento do capítulo. Os israelitas deveriam cuidar para cumprir, para fazer, ou guardar, observar os mandamentos, a fim de que pudessem viver na terra prometida. Daí, eles seriam reconhecidos como um povo sábio e inteligente, porque, afinal de contas, eles tinham o privilégio da presença e de uma atuação de Deus entre eles de formas inéditas na história humana. Então, não praticar idolatria seria a prova de fidelidade deles. Hoje devemos evitar o orgulho que pode ser um Deus. Não façam do dinheiro um Deus. Caso a sensualidade não seja mantida sob sujeição às faculdades superiores do espírito, as baixas paixões dominarão o ser. Qualquer coisa que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. Está escrito no comentário bíblico sobre o capítulo bíblico de hoje. Pode até ser que o homem não veja, mas Deus sabe de tudo. O livro de Deuteronômio apresenta regras, regulamentos e admoestações, advertindo que a nação judaica deveria obedecer aos mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Entretanto, em meio a todas essas leis, os israelitas aprenderam que, antes de tudo, vinha o princípio de amar a Deus de todo o coração, alma e força. E eles tinham bons motivos para fazer exatamente isso. Deuteronômio capítulo 4, verso 37, mostra o amor de Deus por seu povo. Mais do que apenas palavras, o Senhor revelou esse amor por meio de ações. Apesar das deficiências, falhas e pecados do povo, o amor de Deus foi constante, sendo manifestado poderosamente em seu tratamento para com eles. O amor de Deus por nós é anterior à nossa existência, amigo ouvinte. Sim, o amor de Deus por nós é anterior à nossa existência, no sentido de que o plano de nossa salvação já existia, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo. Como está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 22, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Não, ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, como está relatado em Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, têm sido o fundamento do trono de Deus. Somos muito afortunados por ter um Deus tão amoroso que enviou seu Filho à cruz por nós. Por seu amor abnegado, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 8. Sim, meu querido amigo ouvinte, nós temos uma revelação do amor de Deus por nós que os filhos de Israel provavelmente nem poderiam ter imaginado. O meu desejo, amigo ouvinte, é que essa revelação do amor de Deus lhe motive a ler Deuteronômio capítulo 4. E eu desejo também que Deus lhe abençoe ricamente.